começar, pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Alô, pessoal que escuta a nossa prosa.
Você que nos acompanha, seja bem-vindo.
É isso aí, William. E hoje temos notícia boa, como sempre.
É mesmo, Ilka. O que tem de tão bom nesse programa?
William, você sabia que é nessa época que os carrapatos começam a tomar conta do gado?
Credo, Ilka. Isso lá é notícia boa?
Calma, William. Deixa eu explicar. É que com o carrapato infestando os bois, o produtor começa a usar o carrapaticida.
Ah, bom. Isso eu sei. Tem que dar um banho por aspersão nos animais, não é isso?
Exatamente. Mas este banho consome muitos litros de água para dissolver o carrapaticida, que é um veneno. E como toda substância tóxica, é um perigo jogar esse líquido aí de qualquer jeito.
Com certeza, Ilka. Mas o que o produtor pode fazer com os resíduos desse produto que ele aplica no gado?
Aí é que entra o tema do nosso programa, William. A Embrapa criou um sistema simples de tratamento que protege o meio ambiente e a nossa saúde. Quem explica é a pesquisadora Ana Rita de Araújo Nogueira, que conversou com a jornalista Larissa Moraes.
Um dedo de prosa.
Como funciona o sistema de tratamento de resíduos de carrapaticidas?
O objetivo foi montar um sistema direto no campo, você não precisa trazer para o laboratório, que um resíduo tóxico fosse levado para a água, para o manancial e que viesse ao consumo, né, e prejudicasse a saúde da população. Então, foi proposto um tratamento perto de onde estava sendo aplicado, diretamente no boi, no gado.
Que interessante, Ilka. Quer dizer que é possível tratar os resíduos do carrapaticida ali no curral mesmo?
Isso mesmo. Não precisa recolher o líquido e levar para o laboratório. Assim, o produtor evita que esses resíduos tóxicos contaminem o solo ou as fontes de água.
Mas é só uma aguinha com o carrapaticida que foi usado? Será que é tão ruim assim?
Claro que é, William. Isso é veneno. A pesquisadora Ana Rita explica por que devemos tratar esses resíduos.
É importante porque esses carrapaticidas, eles são muito tóxicos. Eles matam os carrapatos, inclusive o gado, depois que ele é aplicado, espera-se um tempo antes de consumir o leite. Esse leite não pode ser consumido imediatamente, por exemplo, se for gado de leite. Então, ele é muito tóxico. A pessoa que aplica, ela tem que ter todo cuidado, ela tem que usar aqueles equipamentos individuais de proteção, né? Porque a maioria é cancerígena. Então, esse resíduo é jogado ao solo, desse solo vai para o manancial.
Nossa, não sabia que era tão perigoso assim, não. Então, o carrapaticida pode matar não só o carrapato, ele pode fazer mal para a gente e para a natureza também.
Exatamente. Por isso é que essa tecnologia foi criada para transformar um produto inicialmente tóxico em um produto não tóxico. A pesquisadora explica essa transformação.
Elas são degradadas. Elas simplesmente, por exemplo, o que é perigoso, o que é mais tóxico, são as cadeias de carbono, né? E elas são degradadas, elas transformam em CO2, que vai para o ar mesmo, e é degradado. Então não tem mais problema, não. Teoricamente, agora, como é um resíduo bem ácido, né? Então é um pH um pouquinho baixo, então precisa neutralizar. É uma neutralização antes de descartar para uma fossa séptica.
Ah, entendi. Então os resíduos tóxicos passam pelo tratamento e viram líquido inofensivo. Mas por que mesmo depois de tudo isso não se pode descartar direto no solo?
É mais indicado jogar numa fossa séptica por garantia, William. O sistema da Embrapa trata até 90% do veneno do carrapaticida, mas ainda pode sobrar um pouco de veneno na água.
Muito bem, Ilka. Bom, agora que os nossos ouvintes já sabem um pouco mais sobre essa questão do tratamento de resíduos de carrapaticidas, vamos fazer uma pausazinha para curtir uma boa música?
Favas Contadas.
Fiquem agora com a música De Cajari para a Capital, do maranhense Josias Sobrinho, na voz de Salomão Júnior.
moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Mas olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Trago no bolso um colar e uma bola de meia. Trago no bolso um colar e uma bola de meia. Quando eu saí de casa, minha mãe me levou lá na porta da rua. Me disse, eu te levo, te trago, te ponho de novo na rua. Quando eu saí de casa, minha mãe me levou lá na porta da rua. Me disse, eu te levo, te trago, te ponho de novo na rua. E a coruja piava no galho com a fome estampada no olho. E a coruja piava no galho com a fome estampada no olho. Mas olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Mas olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia.
Muito boa a composição do grande Josi Sobrinho, de Cajari pra Capital, na bela voz do Salomão Júnior. Valeu aí, gente. E voltando ao tema do nosso programa, continuamos a falar sobre o tratamento de resíduos de carrapaticidas para redução de impacto ambiental. Esse é um assunto que não pode se brincar, né, gente? Mas afinal, vamos saber mais como funciona o sistema? Com a palavra, a pesquisadora Ana Rita.
É feito uma mistura dentro de um tanque. Né, depois dele ser aplicado, já não é mais efetivo, né, como carrapaticida, então ele seria descartado no ambiente. Então a gente procura fazer esse tratamento. Ele é dentro de um tanque que tem um motor e um agitador. É colocado alguns reagentes bem simples, mas precisa de um acompanhamento técnico.
Legal, é preciso a ajuda de um técnico, porque a fórmula para transformar as moléculas pode mudar. Se o produtor troca o carrapaticida ou a dosagem, a fórmula antiga para tratar o resíduo não terá mais efeito.
Ah, isso parece complicado, Ilka. Eu fico pensando que o produtor deve precisar de aparelhos muito caros para fazer uma coisa dessa.
Que nada, William. O pessoal da Embrapa criou um sistema baratinho e fácil de aplicar.
Tudo bem. Mas como é que a gente monta o sistema de tratamento na propriedade?
Se for, por exemplo, no curral, importante que o curral seja cimentado, para evitar que logo que saia, né, depois que é feita a aspersão, normalmente o bolinho por aspersão, ele, se for terra, ele pode infiltrar diretamente, então isso é, não adiantaria muito o tratamento, né? Então ele é cimentado, dali ele vai para umas caixas, essa caixa ele pode ser reaproveitado, ser reutilizado. A partir do momento que ele não é mais, não dá para reaproveitar, ele é encaminhado para uma caixa, então você tem, são caixas d'água, dessas que são compradas em uma casa de material de construção, normalmente por gravidade. Então são canos de água que são direcionados para essa caixa d'água, protegidos, então você pode fazer uma casinha, alguma coisa, uma construçãozinha só para proteger do intemperismo, de chuva, de sol, alguma coisa assim. Às vezes o sol até ajuda, mas às vezes o sol pode também prejudicar, né, assim, em termos de para você proteger. Então faz uma casinha para essa caixa d'água e o motor, né, um motor e um sisteminha de agitação, um motor pequeno, de 1 watt. Então, esse motor ele funcionaria fora, porque o que acontece? Ele tem que ser de plástico, você não pode ter nenhum sistema, nada metálico, porque se alguma coisa metálica entrar em contato com essa mistura, ele vai ser pra cá. Então, esse sistema de agitação tem que ser também de plástico.
É, tem razão, Ilka. Não é coisa de outro mundo, não, viu? É só cimentar o brete do curral para que a água já usada com carrapaticida seja levada por um ralo.
Isso, William. Do ralo, ela segue por um cano até um tanque. Se o produtor não for mais utilizar esse produto no gado, pode fazer o tratamento numa caixa d'água.
Nessa caixa d'água, um motor agita os resíduos misturados com os reagentes químicos. Esses reagentes são baratos e fáceis de encontrar. Dessa agitação é que se gera uma nova substância, não tóxica.
Aprendeu direitinho, William. Bem, para terminar, o produtor escoa essa nova substância, que não faz mal para uma fossa séptica.
Que beleza, hein? Com esse tratamento, o solo e as águas não são contaminadas. Nem a nossa saúde corre perigo, né?
Isso mesmo. O produtor fica seguro e com a consciência limpa.
Pitacos da Hora.
Então, Eco, vamos aproveitar que estamos falando de veneno. Você sabia que muita gente usa alguns produtos químicos para acabar com o mato e nem sabe o perigo que está correndo? A pesquisadora Ana Rita dá uma dica sobre isso.
Uma alerta que eu gostaria de aproveitar a oportunidade, a gente está falando, nós estamos falando de carrapaticida, outros, além dos carrapaticidas, tem outros produtos que também são utilizados pelo agricultor em geral, são conhecidos como mata-mato, e esses todos são extremamente tóxicos, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que se usa, eles são cancerígenos, são perigosos, a gente tem que pensar na nossa geração, na geração dos nossos filhos. Então é muito fácil jogar e o mato morrer ali, mas o que está acontecendo com esse solo, com o que está acontecendo com esse mato? De repente ele não está matando agora, mas é mais fácil dar uma catida e plantar, né? Porque a gente está respirando aquilo, está matando as nossas células também, né? No mesmo forma que está matando o mato, está matando um pouquinho da gente também. Então a gente tem que saber como está ficando isso, com máscara, com luva e só com acompanhamento, a gente só comprar isso em lugar que é vendido com receita, é que nem remédio, isso é um remédio, a gente não pode aplicar indiscriminadamente não, tem que tomar muito cuidado com isso.
E com essa última dica, chegamos ao fim do programa de hoje. Agradecemos a Ana Rita e a Larissa Moraes pelas informações a respeito do tratamento de resíduos de carrapaticidas.
E você, amigo ouvinte, se ficou com dúvida, já sabe, pode falar com a gente.
Ou com a Embrapa Pecuária Sudeste. A sede fica em São Carlos, São Paulo, DDD 16, telefone 3411-5600.
Repetindo, DDD 16, telefone 3411-5600.
Você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. O número é
0800-646-1160.
Telefones anotados, é hora de nos despedir.
Não sem antes a gente falar da nossa promoção. Quer ganhar um livro de receitas da Embrapa? Então fique ligado nessa prosa.
Que cheirinho gostoso! O que é que você está fazendo aí na cozinha?
É uma receita de feijão tropeiro com cogumelos que eu aprendi com o livro de receitas da Embrapa.
E cogumelo combina com feijão?
É claro que sim. Sabendo a receita certinha, dá para combinar cogumelo com muita coisa. Até doce dá para fazer.
Hein? Doce de cogumelo?
Não faz essa cara não. O doce é uma delícia.
Eu também quero ajudar. Vou fazer uma sobremesa, mousse de melancia que tem nesse livro de receitas da Embrapa.
Que delícia!
Se você também quer aprender a preparar novidades para a sua mesa, essa é a sua chance. O Prosa Rural vai dar de presente um livro de receitas da Embrapa para os 10 primeiros ouvintes que ligarem. Você pode escolher entre as edições Cogumelos e Suas Delícias, Arroz com o Quê, 50 Hortaliças, Como Comprar, Conservar e Consumir, Delícias com Arroz e Feijão e Sabores das Carnes Caprina e Ovina. Mas fique ligado, são apenas 10 livros de presente e somente um por ouvinte que responder em qual rádio você ouviu esta promoção. Os 10 primeiros participantes que ligarem levam um livro. E atenção para o telefone do Prosa Rural.
0800-646-1160.
A ligação é de graça, de telefone fixo ou orelhão. Vamos repetir.
0800-646-1160.
É isso aí, minha gente. Ligue, participe e ganhe um livro de receitas da Embrapa.
Tá certo, William. Então até breve, pessoal.
Um abraço e uma boa semana.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Larissa Moraes. Locução, Ilka Oliveira e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sudeste.